Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um episódio do podcast de pai para filha.
Tudo bem, filha?
Tudo bem.
Beleza, tá feliz hoje?
Tô feliz hoje. Gente, essa frase clichê do meu pai. Toda vez que ele chega no ambiente, ele fala, tá feliz hoje? E é de verdade, né? Pai, pode falar se não tiver feliz.
É porque tem uma coisa assim, a gente pergunta, tá feliz, né? Tá tudo bem? As pessoas, tudo bem. Aí você tá tudo bem? A pessoa fala, não. Aí você, beleza, olha, tá. E a gente nem presta atenção nisso. O tá feliz hoje é uma coisa assim de... Sai um pouco da rotina das perguntas tradicionais e a pessoa pode falar... Não, por que você está falando isso? Quando a pessoa fala isso, já é uma entrada para eu poder conversar com ela. Saber, não, que eu queria saber se você está bem, se eu posso orar com você.
Boa.
Entendeu? Essa Entendi. É só uma estratégia, entendeu?
Gostei, gostei. E hoje, pai, a gente vai conversar sobre idolatria, né? Eita. Muita gente confunde idolatria no cotidiano e não tem muito claro o que é realmente idolatrar nos dias de hoje, né? Quando a gente pensa biblicamente ou historicamente, a gente tem os ídolos, tem Moisés lá descendo o monte falando, galerinha, o que que aconteceu? Então a gente tem esses retratos, né? Das imagens, do ouro, das joias, dessas coisas, mas no nosso cotidiano, muitas vezes a gente acaba idolatrando coisas que não precisavam, como um artista, por exemplo, quando morreu Michael Jackson, que o mundo se comoveu.
Quando morreu Ayrton Senna, né?
Exatamente, até hoje a gente se comove. Será que a gente não confunde ser fã e estar idolatrando? E às vezes nem precisa ser com um famoso, a gente pode idolatrar alguém da nossa vida, um namorado, um marido, né? Alguém, um chefe, por exemplo.
A gente sempre falou disso, né? Ah, esse aí é meu ídolo, né? Mas era uma questão de ser fã, apesar da palavra... ser a mesma usada, o contexto vai dizer como é que você está usando essa palavra. Uma coisa é você falar assim, nossa, pô, o Sayão é meu ídolo, pô, sou fã do cara, entendeu?
Todos nós.
É que eu sou fã, eu gosto dele, tem uma coisa assim, eu até posso usar o nome ídolo, né? Não tem necessariamente um problema. O problema é que a gente sempre usa como uma referência religiosa, né? Idolatrar um ídolo é aquilo que você coloca... à sua frente, tirando de Deus uma característica e colocando nesse objeto que você colocou
como
à sua frente.
Como se fosse uma adoração.
Exatamente, que você vai adorar, não no sentido de ser fã, de falar, puxa vida, queria ser assim, nada disso. Mas assim, de tirar alguma coisa de Deus e colocar nessa imagem ou nesta pessoa e dizer assim, essa pessoa agora eu vou adorá-la no sentido religioso, né? De venerar, de né, colocar todo o meu espírito, minha alma nisso. E a pessoa passa a ser um Deus, tomar o lugar de Deus. Uma coisa é ser fã, né? É ter uma pessoa como referência e tudo. A gente precisa separar isso. É que a gente já ficou assim com uma coisa meio... causa uma coisa ruim quando a gente fala assim, aquela fulana é meu ídolo, né? A gente, ai, credo, eu não idolatro ninguém. Por quê?
Porque tudo fica...
Exato, porque o texto bíblico fala sobre o quê? Para não colocar imagens diante de você, né? Para não idolatrar. Mas a ideia é não colocar outros deuses, né? Não colocar falsos deuses.
Aí, pai, eu já estaria assim, com o meu passe do inferno comprado, porque eu tinha um monte de pôster da Hannah Montana no meu quarto.
É, então, e a gente permitiu que isso acontecesse. Esse, né? Tem uma certa idade que essas coisas realmente acontecem.
Como que a gente pode entender esse equilíbrio no dia a dia, né? Porque às vezes a gente não vê que tá fazendo isso. E nem só com gente famosa, mas em relacionamentos que muitas vezes acabam se tornando abusivos também.
É, quando isso toma o lugar de Deus. É isso que a gente precisa observar, você entendeu? A gente pode colocar filhos no lugar de Deus.
Sim.
A gente pode colocar a esposa, marido no lugar de Deus.
Trabalho.
A gente pode colocar o dinheiro no lugar de Deus, entendeu? Então isso aí, a gente tá falando que isso é idolatria, essa idolatria mesmo perniciosa, né? De que você passa a confiar no seu marido ou na sua esposa mais do que você confia em Deus, entendeu? Você é testemunha disso. Quando a gente foi pro Piauí, né? A gente chegou lá e falou assim, não, mas olha, eu não quero ir, eu não quero ir, ninguém queria. E uma das coisas que eu falei é assim, olha, depois a gente vai ter que assumir as consequências de estar desobedecendo uma ordem de Deus. Eu amo vocês, essa foi minha fala. Mas se Deus me dá uma ordem, ele tem prioridade na minha vida e nós vamos obedecer. E aí todo mundo falou, opa, peraí, aqui tem uma coisa complicada.
Foi Deus que falou, não foi João, então... acho que a gente tem que ir.
E a gente foi, a gente sofreu as coisas todas, voltou e viu que realmente era bom,
sim,
porque era da vontade de Deus, né? Então, isso é evitar. Eu podia falar assim, não, então vocês são minha prioridade, fico quietinho em casa. Seria um tipo de idolatria, se a gente pudesse definir. Uhum. Que vocês estão acima da própria vontade
você
de Deus.
Você coloca outra coisa em primeiro lugar e desce um degrauzinho de Deus.
Bota Deus. Então, é vocês no céu e Deus na terra, né? E não... É vocês na terra, Deus no céu. É Ele quem comanda o negócio. Quando você coloca um terceiro, ou um objeto, ou qualquer coisa no lugar de Deus, isso é idolatria. Agora, ter um ídolo, um fã, ser fã de alguém no sentido de, pô, legal, pô, eu gosto do Neymar, entendeu? Eu gosto da maneira como ele cai e rola,
não,
né? Não, eu gosto da maneira como ele cai e rola, eu queria cair
faz
e rolar que nem ele faz. Pronto, legal, vamos fazer aí a brincadeira, né? Não tem problema, você entendeu? De você gostar de uma pessoa, por exemplo, ah, do Ayrton Senna. Pô, ele é um cara que inspirava, um cara que fazia, né? Ah, o Pelé, pô, o Pelé queria ser um atleta que nem o Pelé. Pô, queria ser um teólogo igual o Sayão. Queria ser um comentarista como o Itamir. Beleza, como jornalista. Ah, não, isso e tal. Essas coisas não tem grande problema. É que a gente mistura esse tipo de ídolo, né? Esse tipo de coisa com a parte religiosa.
É uma devoção.
Não, também é uma devoção, mas pode ser uma devoção no sentido de gostar ou uma devoção no sentido religioso, onde você baixa a cabeça, entrega a sua vida, vira escravo daquilo. Não, nós somos escravos de Deus, né? A palavra usa lá duas, a palavra de Deus, né? A Bíblia usa dois termos para isso, é Kyrios e Doulos. Kyrios é o senhor de escravos, Doulos é o escravo de um senhor, né? Então nós somos escravos de um senhor apenas. O nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos escravos de Deus. Somente de Deus. Quando eu me torno escravo do dinheiro, da esposa, do marido, dos filhos,
do trabalho,
da coluna social, da posição social, do trabalho. Quando eu me torno escravo disso, de um outro ídolo qualquer, colocando Deus em segundo plano, me torno esse idólatra religioso. Os idólatras são como os feiticeiros e eles não herdarão o reino dos céus. Essa é a palavra dura sobre idolatria. Mas a gente está falando dessa idolatria de colocar alguma coisa no lugar de Deus. É alguém que, meu, não ora, não lê a Bíblia, não faz nada, fica fazendo oferenda para outros ídolos, não é? A não ser para Deus.
Dedica a vida realmente para algo que não é Deus.
Exatamente. Essa é a tal da idolatria que é perniciosa. Né?
E talvez um jeito que a gente possa ter de identificar isso no nosso cotidiano, porque hoje a gente vive numa sociedade tão assim esvaziada e numa aceleração tão grande que a gente não se percebe no processo e não entende o processo. Então talvez uma forma da gente se perceber nesse processo é identificar, né, no dia a dia aquilo que toma mais o seu tempo, a direção do seu coração. A gente até conversou com a Vanessa Belmonte no Na Contramão, que é outro podcast da rádio,
uhum,
e ela estava falando sobre isso, né? Pra onde aponta o seu coração hoje? O que é aquilo que você mais gasta tempo fazendo? Você começa orando ou começa abrindo o Instagram no seu celular, né?
Uhum.
Você dedica o seu dia para Deus ou dedica o seu dia para o dinheiro que vai vir no fim do mês? Então, acho que talvez uma tática, uma estratégia, uma dica para a gente virar essa chavinha e entender se tá conduzindo nosso coração para uma idolatria ruim, né? Seria perceber no dia a dia aquilo que tá indo, né? Então, eu tô lendo mais a Bíblia ou tô assistindo mais Netflix? Eu tô orando mais, conversando com Deus ou tô conversando mais com, sei lá, ciclano ou pesquisando sobre a Taylor Swift? Talvez isso seja uma dica, né, pai? Ir percebendo
sim,
no dia a dia essas pequenas coisas.
É uma dica, mas o problema é como perceber essas pequenas coisas, né?
Sim.
Eu tenho um amigo, ele é do Kung Fu, né? Você conhece, um amigo das antigas. E ele falava assim, não, eu de tempos em tempos eu troco o pé que eu amarro primeiro o tênis. E eu comecei também a fazer isso, né? Durante muitos anos eu faço isso. Por quê? Para não calar essa vozinha interior, para não perder essa percepção, porque a gente faz no automático. Se a gente tá, qual pé você, Gabriela, calça primeiro?
Nossa, eu acho que eu calço o esquerdo.
Tá vendo? Você nem sabe.
Não sei mesmo.
Esse é o ponto, porque a gente faz no automático. A gente simplesmente vai e tem esse pé. Peraí, deixa eu pensar aqui o que, que eu tô fazendo da minha vida. Você entendeu? Se a gente começar a perceber, lembra? Olha, entreguem os seus corpos como sacrifício vivo, não é? Para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o culto racional de vocês. O racional é alguém que pensa. A partir do momento que a gente entra no automático, a gente fica fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver. A gente nem sabe o que está fazendo.
Nem sabe.
Então, a primeira coisa é prestar atenção nisso. Isso é um exercício simples. Qual pé do sapato você coloca primeiro? Você entendeu? Troca, de vez em quando troca. Não, agora eu ponho sempre o direito. Não, agora eu vou pôr o esquerdo primeiro. Você entendeu? E pensa, por que isso? Ah, eu faço direito porque eu tenho mais facilidade no direito. Então, ah, tudo bem. Então, peraí, eu vou me forçar um pouquinho mais ali. Por que que eu tô indo e eu vou só pelo lado direito? Não, por que que eu não vou pelo lado esquerdo? Por que que eu vou pra padaria, eu vou pela calçada do lado tal? Pô, vai pelo outro. Ah, parece loucura, né? Mas não é. É uma maneira de você começar a perceber como você age fora do automático.
Se perceber no tempo.
Muito bem. Então, se você se percebe, você começa a ver que você está praticando algumas anomalias que podem ser mudadas. Como, por exemplo, colocar pessoas e objetos no lugar de Deus. Peraí, por que que eu estou fazendo isso aqui? Ah, calma, tem isso, isso, isso. Poxa, então eu posso mudar. Isso vale para tudo na vida. Se a gente começar a parar para pensar, para se conversar internamente, para conversar internamente com Deus e ficar sensível ao que acontece ao nosso redor, às nossas ações, puxa, a gente vai mudar as coisas e vai ser muito mais saudável.
Vai dar um estralo, você vai falar, poxa vida, por que não fiz antes? Né? Gente, se vocês gostaram do bate-papo de hoje, deixa uma mensagem pra gente, né, pai? Uhum. A gente adora ler as mensagens de vocês. Pode até mandar áudio também. É só mandar aí no nosso WhatsApp, que é 11 974 18 14 56.
Muito bem, a gente agradece também a Lilian aí nos trabalhos técnicos.
E, gente, até semana que vem.
Tchau.
De pai para filha, realização Transmundial.